A partir de agora, pela Rádio Espinharas 97.9 FM. Agora Pato.
Agora Pato.
Um programa do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo. Agora Patos.
Boa tarde a todos os ouvintes do programa Agora Patos. Boa tarde, Frei Fábio.
Boa tarde, Gonçalves. Boa tarde àqueles que nos escutam, nossos ouvintes, aqueles que têm acompanhado o programa Agora Patos, que estiveram conosco em 2021 e que hoje começam já fortemente o 2022.
Pois é, o primeiro programa do ano, né? É importante refletirmos aqui, né, sobre 2021, né, como foi o trabalho desenvolvido da Câmara Municipal, o trabalho desenvolvido no município de Patos e as lutas, né, travadas no dia a dia. Então, já começamos aqui o ano novo, né? Tem muita gente aí ainda na soneca, né? Curtindo a ressaca de ontem, né?
A passagem do ano.
Passagem do ano. E nós já estamos aqui num batente com o primeiro programa do ano, o Agora Patos. Mas o nosso boa tarde a todos os companheiros e companheiras, dirigentes das associações comunitárias, rurais e urbanas do nosso município, a companheira Giane Venâncio, lá da Trincheiras 1, ao companheiro Mota, da Trincheiras 2, aos companheiros lá, Lúcio Flazão, Tadeu, Daiane, lá no Mocambo de Baixo, ao Messias, no Mocambo de Cima, lá os companheiros da Agrovila do Poço Comprido, né, que até o momento só chegou lá água de Deus, né, água das chuvas, né, porque não foi resolvida ainda a situação da água lá no Poço Comprido, né, o companheiro Clébio, a Márcia, a Cleusa, Zé Nilton, a todos que estão na escuta do programa Agora Patos, ao companheiro Roberto, a seu Zezé e Dona Mia, que também estão na escuta do programa todos os sábados, a Fabiana na Lagoa de Favela, advogada, na companheira de luta, a Luana no sítio Jatobá, ao Itamar e demais companheiros da colônia de pescadores, a Francisca lá no Enjeitado, a Maria Goreto no Boi do Brito, ao Bezinho, né, e demais companheiros da associação lá no Fechado 1, a Lúcia Morim, a Ilma, lá no Fechado 2, também da associação, a Dona Mundinha e demais companheiros da associação do Conceição de Baixo, ao Márcio, Conceição de Cima e demais companheiros, lá a Dona da Guia, lá na comunidade de São Bento, da associação, também os amigos, a Geraldo, a Socorro, a Dona Geralda, lá no sítio de São Bento, né, no distrito de Santa Gertrudes, a Francisca e o Elvis, lá no sítio Saco, ao Oswaldo, Sebastiana, na Pedra Branca, ao Chico de Miron, né, lá no Riacho da Catigueira, o homem que tornou o time campeão, né, campeão, né, foi uma grande vitória, justamente da comunidade, né, o projeto Bola no Pé, né, e o Chico de Miron solicitou uma ajuda da prefeitura, não saiu, ele foi lá para a Câmara, a gente fez a denúncia, resolveram garantir o carro para levar os jogadores, o técnico, o pessoal, e o resultado foi justamente isso aí. Um bom resultado, né? Campeão lá da Copa de Caicó, né? Primeira vez que um time de outro estado é campeão em Caicó, né? Então isso é importante. Forte abraço aí, Chico. A Bola, a Joel, lá no sítio Santa Gertrudes, né? Hoje, com certeza, tem lá aquele arroz de graxa, né? Galinha de capoeira, né? A Bola, ex-vereadora, também uma mulher combativa, lá no distrito de Santa Gertrudes. A Dona Zelita, na Lagoa de Açude, né? A Daiane, a Nega, né? Todos da associação lá do Lagoa de Açude, do Sítio Marrecas, né? Meu companheiro lá, o senhor Edmar, né? Foi, inclusive, presidente muitos anos lá da associação. Lá, a companheira Maria José, Sebastião Lila, no sítio Cachoeira, né, município de Cacimba de Areia. Ao companheiro Roberto Lima, Adriana, Toinho, Everaldo, Eudócia, Rabai, Val, seu Rodão, Guga, né, Fátima e outros assentados lá do Patativa do Açaré. Ao companheiro João Monteiro, lá no Campo Comprido. Ao companheiro Roberto, né, que também é presidente da associação lá no distrito de Santa Gertrudes. Aos companheiros lá do sítio Pia, a seu Edmundo, a Joelma lá em Santa Gertrudes, as companheiras lá da Associação das Mulheres Agricultoras do Sertão, a Claudecic Martins, que é a presidente, né? Também a todos os companheiros e companheiras das associações urbanas, né, aqui de Patos, a Gorete, a Socorro Rodrigues, a Amaral, que é agente de saúde, o homem que tem a Rádio Dragão lá na Lima Campos, né? Edivânia, o Zé Campina, todos lá da comunidade do São Sebastião, da associação, ao professor Sévolo, né, que vem realmente desenvolvendo um excelente trabalho, lá junto com a juventude, né, na sede da associação, a área de esporte mesmo, a Marinalva, a Mudima, a Santino, né, que está também na escuta do programa lá no bairro da Vitória, a Creuza Zé Dilto, a Sandra na Vila Cavalcante, lá no Milindra, né, o Zé Hilton, a Maria, a Preto, né, Zezé das Buchas, né, que também está na escuta
Zezé
do programa.
Dona Zezé das Buchas.
Lá no Milindro, né, a companheira Célia Gari, né, lá no Conjunto Batuol Palmeira, o Conec, que é Gari também da Prefeitura, ao Messias, ao Custódio, lá nas placas, né, Vila Santo Antônio, a seu Chico, né, Divone, Gertrudes, Pitaço, Cigano Salomão, Sete Casas em Vila Nova, também na escuta do nosso programa. A Pedro, Cleide, Ribamar, Luciana Rodrigues, né, a nossa assessora de comunicação do mandato, jornalista lá no Salgadinho. O Pedro Motorista, o Jonas Lopes, a professora Rosa lá na Nova Brasília. Também as companheiras que moram aqui no centro, a Francisca Moraes, né, a Luzia, que é manicure aqui da Rua do Prado, a Dona Anitta, né, a companheira Carlota também, que é, inclusive, sindicalista, né, que mora aqui no centro, a todos os companheiros e companheiras, Laurita, Socorro Fonseca, Deusinha, o João Lúcio, lá do Alto Hospital, a Branca, Domício, a Pris, Fato, na escuta do programa, no Belo Horizonte, né, Jardim Queiroz, o Pedreiro Enoque, né, inclusive é o pai do Ronaldo, agente de saúde, Chico Velho, com o Pedro Júnior Araújo, né, engenheiros, um florestal e o outro agrônomo, né, a Aparecida Queiroga no Jardim Lacerda, lá no Joador, Jardim Bela Vista, Madalena, Consuelo, a Jorge, a Lisley, a Márcia, Rosa Santos, a Thelma, Marieta, Dona Lúcia Queiroga, a Vera, Marcela, Ria Nóbrega, né, que inclusive Ria está em São Paulo lá fazendo.
Ah, estava viajando.
Uma visita lá no Sindicato dos Metalúrgicos em São Paulo.
Mandou foto para a gente.
Vai se encontrar com o Lula, com certeza, né? Então, a turma aí do Juadoce, né? Inclusive, falar no Juadoce, nós protocolamos já agora no último dia 30 a denúncia junto ao Ministério Público, né, da interdição, do fechamento da rua Luiz Félix, que sai ali para Ceasa, Matadouro, né, para o contorno da BR-230, onde o prefeito Nabô nem ligou, né? Eu acho que ele está gostando mesmo que a rua tenha sido transformada no curral. Fizeram um curral da casa do seu Ney até o contorno da BR-230, até o curral, né? Curral numa rua que é pública, né? E tá aí, não foi feito nada. E aí nós acionamos agora o Ministério Público Estadual, né, porque é uma vergonha. É uma vergonha aqui para Patos, né, você fechar uma rua, uma avenida grande, né, como você vê aí do Juadoço, da casa de Seu Nenha, do antigo, do saudoso Seu Nenha, a primeira casa do Juadoço, a 01, até o contorno da BR-230, você interditar aquilo ali, fechar, cerca de arame farpado, alvenaria, e a prefeitura fazendo vista grossa, né? Vamos transformar tudo em curral, né? Curral é
um prejuízo enorme para a comunidade, né? Você vê que o quanto diminui em distância, em tempo, sair ali do Juadoço para pegar a BR-230, seja no sentido para o Atacadão, para fazer uma compra, seja para sair para a Cruz da Menina. Quer dizer, aquela estrada, aquela rua fechada, aumenta o gasto de combustível, aumenta o tempo que as pessoas levariam para chegar até a BR-230.
Pois é, você tem duas opções. Ou você vai pelo bairro da Vitória, ponto Juadoço, bairro da Vitória, né? E por ali já tem um trânsito caótico, né, naquela rua Antônio Félix. Ou senão você vai também aqui pela rua Hildo Menezes, descendo do Hospital Infantil, passando no Jardim Europa para pegar aquela outra lá, do Noé Trajano, né? Pegar um contorno, tudo isso aí, né? Mas tá tudo normal para a prefeitura, né? Transforma tudo em curral, né? Inclusive, eu acho que tem que puxar uma cerca ali também, logo no início do Juadoço, né? Porque faz a rua toda
logo. Faz um curral grande, né?
Criar bode, criar ovelha, né? Criar porco, né? Gado, né? Fazer tudo isso, né? Já que está sendo permitido. Então, também o nosso companheiro lá do Matadouro, né? A Joana, o Tenente Bezerra, né? Inclusive, a comunidade do Matadouro deveria se mobilizar, né? Contra esse fechamento, né? Da rua Luiz Félix, né? É, tem uma associação lá, deve se mobilizar. Os companheiros lá do Conjunto Netrajano, a Cida, a Bosco, a todos que fazem a associação. No Novo Horizonte, o Naldinho, o Isabel, Fafá, Dona Cícera, o Daniel, o Léo, Gilmar, Amanda, Lucas, dizer inclusive que a associação de moradores do Luar de Angelita, Carmeleda, Novo Horizonte, né, que tem lá o companheiro Daniel Dias, que é o presidente, né, presidente da associação, tudo bonitinho, legalizado, registrado, avaliado, carimbado, para fazer a luta, né, porque nós fizemos uma grande luta lá o ano passado, justamente contra essa ação nefasta, perversa, né, inimiga da Energisa, de cortar a energia da turma lá, né? Então nós fizemos a luta lá com os companheiros e companheiras do Novo Horizonte, né, ali daquela comunidade, e foi constituída, fundada a associação para fazer a luta com todos os companheiros e companheiras. Luar de Angelita, o Carmeleda e o Novo Horizonte, lá a sigla da associação Ascom Lua. Ascom Lua, né? Então, ficou bonito.
Aproveitar, Gonçalo, já que está falando aí no Luar de Angelita, mandar um abraço para a professora Luzia Laudeci, que é uma das moradoras lá do Luar, que tem entrado também em contato conosco e foi diretora da escola quando eu fazia ainda o Fundamental 1 lá no antigo Anésio Leão e depois Miguel Mota. Um abraço para a dona Luzia, Suênia, sua filha, que são moradoras aí do Luar de Angelita.
Pois é, lá no Anésio e Miguel, né, que fizeram o seguinte, CIEP, mas só abrir a porta do muro de um para o outro e pronto. É interessante. Nem cobertura tem ainda, a quadra descoberta, né? Fica em frente à casa da presidente da associação, Creuza.
Exatamente.
Na Vila Cavalcante. Pedro Moura e Euclides Franca. Eu conheço ali tudo que eu vendia carvão, né? Daquela região ali. Aos companheiros também do Jardim Colonial, Amanda, Irami, Jardim Magnólia, o Wagner, o Odailton, a professora auxiliadora, no Bairro dos Estados, a Rayana, Rodrigo, a professora Gilda, né? E tem também, Frei Fábio, sua irmã está morando lá no Bairro dos Estados.
A Marilândia e o Anderson estão morando lá, juntamente com a pequenininha Francisca Lívia. Nosso abraço nesse primeiro programa do ano.
Aquela que dá bem trabalho, né? Eu sei quem é a criatura. Mas veja bem, né? Já começou o sofrimento lá no Bairro dos Estados com lamaçal e a buraqueira, né?
Exato.
Eu esperava que ou é poeira ou lama. Na Vila Mariana, ao companheiro Edivaldo. Edivaldo é uma figura extraordinária, né? Servidor público, que dá um apoio danado aos animais lá, não só os gatos, mas os cachorros. Agora os cachorros dele estão bravos, viu, Frei Fábio? Eu fui lá, quando botei a cabeça assim, o cachorro veio brabo, né? Então, nosso abraço aí, o companheiro
Edivaldo, inclusive, trabalhou comigo lá no professor Oliveira, no Instituto São José. Uma pessoa, o nosso abraço também, Edivaldo.
Pois é, os companheiros do conjunto, Menor Nascimento, a Inácia, a Neuma, o Geraldo, o Rayane, Geralda também, servidora municipal, aposentada, né? Teve um problema lá de galeria estourada na sua rua, ali na cabeça do Poic, né? Como a gente chama. Mas ali próximo à rua Severino da Costa, né? E a gente fez a luta também. Lá no Morro, a Helena, a Terezinha, a Edivaldo, na Liberdade, os companheiros da Rua do Meio, da Eupida Almeida, que já estão com problema lá, viu, com essas chuvas. Lá na rua também Marluce Nunes, o Leros, a Joaninha, a Dona Maria José, né, que também já estão preocupados nessa situação lá. A Rua do Meio já está tudo estourado, tudo, né? Porque essa empresa que faz esse conserto de galeria, ele empurra o ferro, né? Desceu um pouquinho, já fecha, vou embora, né? É tipo aquela cirurgia, né, que o cara vai, rapaz, é o seguinte, abriu e fechou, né, porque o cara já estava morto. Aí com tantos dias você volta, não volta porque o cara vai morrer. Então a gente já tem certeza que quando enfia aquele ferro que fecha, vai realmente prejudicar, estourar de novo. É o que está acontecendo na Rua do Meio, é o que está acontecendo lá na Rua Elpida Almeida, na Rua Marluce Nunes, lá na Liberdade. E a prefeitura não resolve. Conjunto Zé Marisa, a companheira Soneida, a dona Socorro Mamed, né? Uma pessoa extraordinária, da Cleidijana, seu Chico, né? A todos os companheiros aí. No Santa Clara, a companheira Fernanda, do Movimento Agabenário, Edivaldo. Lá o Jorge, João de Lima, no Geraldo Carvalho. A Flaviana, a Dedé, a Natia, a Cícero, o mototaxista, né? O diferente. O ponto de táxi dele é mototaxi, é lá na Vila Mariana, mas ele mora no Novo Horizonte, né? A Ritânia, Max, aos companheiros do conjunto, Bivarolinta, a Emílio, a Damião, seu Chico Alves, né? Elisa, na Vila Teimosa, o Geraldo, o Damião, o Eduardo, os companheiros da Morada do Sol, Geraldo Medeiros, a Preta Nogueira, né, que está lá na escuta, Maternidade, Jardim Redenção, Madilane, Mirani, Jardim Guanabara, companheiro Roberto do PT, ao Damião, a Nicinha, lá no loteamento do lado do Campestre, no Santo Antônio, a Anchieta, a Josa, que estão na escuta do programa, Dona Socorro, que é presidente da Associação da Mulher, Monte Castelo, o companheiro Raimundo Campos, a Roberta, a Edilma, a Iraíl, né, os sapateiros, o Cícero Cirino, o companheiro Viana Werneck, na escuta também do programa, no Incenteto, lá dos sapateiros, a todos os companheiros e companheiras, na Vista da Serra 1 e 2, o Pedro Silva, que está na escuta do programa, a Amélia, o Hulk, Pedro, o seu Ivo, né, no Caí de Jane e João, lá no Jatobá, na escuta do programa, a Jailson, lá no Santa Cecília, ao Zé Hilton, Mariazinha, João, Edivânia, Carminha, né, o Cleiton, Marta, o Damião, Lilina, lá no Conjunto Nova Conquista, com Pedro Josiano, no Alto da Tubiba, a todos os trabalhadores e trabalhadoras, né, que estão na escuta do programa, com o companheiro João Batista de Cacimba de Areia na escuta do programa.
Forte companheiro.
A Lela também, ao companheiro Isidro Martins, lá no sítio Serra Preta, na escuta do programa. Então, todos os companheiros e companheiras, né, a minha esposa, a minha mãe, né, todos na escuta do programa Agora Patos. Então, esse primeiro momento foi só para falar na turma aí, né? Ainda falta muita gente.
Falta muita gente. Muita gente. Aproveitar antes, porque tem uma pessoa que fala sempre, né? Que é a nossa vizinha lá da igreja, a Denite, que é a vizinha lá, a mulher dos mamões, que tem acompanhado o mandato do vereador, e a gente quer mandar um abraço também. Já estão sentados na calçada, certamente, seu Tico, dona Divone e Edinalva, conhecido por Denite, ouvindo o programa Agora Patos.
Pois é, é o mamão mais doce que tem, aquele dali das sete casas. Mas vamos agora para o primeiro intervalo musical, em seguida a gente volta com o programa Agora Patos.
Thank you.
Estamos apresentando Agora Patos, sob a responsabilidade do vereador Zé Gonçalves.
Pois é, aí é que é música, aí é que é forró, nessas coisas de hoje não, que é, começa a tocar ontem e termina hoje, né? Ninguém sabe mais nem o que é. Então esse forró aí realmente simboliza, né? Inclusive o nosso programa, né? Diz que a turma aqui gosta muito das músicas, né? E também do que a gente fala todos os sábados aqui. Mas nós tivemos diversas atividades, né, em 2022, muitas lutas mesmo diante da pandemia e um apoio, né, importante, né, junto aos Sem Teto aqui do município de Patos. Inclusive os Sem Teto lá do Serrote Liz e também os Sem Teto do Conjunto dos Sapateiros.
Por sinal, Gonçalves, dentro do mandato foi praticamente os primeiros passos dentro do mandato foi exatamente com os Sem Teto. Quando praticamente se anunciou a eleição, já se começou trabalhando com esse pessoal. Eu lembro, numa manhã, a gente já tomando café com os Sem Teto lá no Conjunto dos Sapateiros.
Exatamente, né? Foi uma ação de imediato, né? Até porque o pessoal estava para ser despejado, né? Tinha saído uma decisão aqui da quarta vara da comarca de Patos, já despejando o pessoal, e nós acionamos aí Defensoria Pública, né? Também o comitê estadual, que deve, inclusive, ter um conselho que toda e qualquer desocupação tem que passar por ele, e a gente reverteu essa situação, foi suspensa essa reintegração de posse, até porque a gente tem ciência que ali é para construir, no caso dos sapateiros, o galpão, mas não tem dinheiro, né? Tem projeto, mas não tem dinheiro. E aí, o mais interessante que a gente tem defendido é justamente que todos e todas, não apenas dos sapateiros, mas também do Serrote Liz, aqueles que estão ali, porque a situação do Serrote Liz não tem água, não tem energia, né? É uma situação mais complicada ainda, que todos sejam beneficiados e beneficiadas com essas 856 casas do residencial São Judas Tadeu 1 e 2. Eu vou fazer uma fiscalização rigorosa, rigorosa, inclusive logo no início. Porque essa questão mesmo do cadastro, tem pessoas que vão lá sem conhecimento, faz o cadastro de qualquer jeito, pensa que está tudo beleza. Aí tem, inclusive, os detalhes que não são os detalhes de Roberto Carlos, né? Por exemplo, você que tem alguém especial em casa, né? Você que tem uma pessoa com deficiência, você que tem um salário inferior aí, que pode até, inclusive, a renda bruta é até R$ 1.800. Então, tem uma série de itens, né, que você deve ser orientado. Muitas vezes não é só fazer o cadastro. Aí aqueles espertos e espertas são orientados para justamente detalhar o máximo, porque podem, inclusive, ter mais chance do que outros, né? Além disso, nós vamos acabar com essa farra da politicagem na distribuição das casas aqui em Patos. Porque você vai ali no residencial Itatiunga, Frei Fábio, o que tem de casas fechadas, o que tem de casas que já foram vendidas, o que tem de pessoas que não pisaram lá, não é brincadeira. Você vai no Vista da Serra 1 e 2, a mesma coisa. Você vai no Sapateiro, a mesma coisa, certo? Com coisas absurdas, né? Inclusive pessoas que não têm necessidade de se compararmos com quem está debaixo do barraco há 5, 6 anos.
Justamente.
E muita denúncia, muita denúncia. A vereador tal conseguiu tantas casas, então eu vou ser o primeiro a denunciar. Primeiro, eu não quero casa, né? Não quero casa. As casas têm que ser para o povo e têm que ser conseguidas através das políticas públicas, de acordo com a lei, né? Então nós vamos ser realmente rigorosos, porque muitos cabos eleitorais aí, de prefeito, de deputado, de vereador, a gente está observando que estão lá, estavam lá no início, e agora a gente não encontra mais. Eu digo, e essa casa aqui, isso não foi vendida, e essa daqui, isso o cara trocou numa moto, né? E essa daqui, isso não, o cara foi para o sítio, vem às vezes aí, que ele tem uma chácara lá no sítio. Quer dizer, pessoas inclusive que entraram nas casas e transformaram a casa, parece umas mansões, tem algumas aí, nesse residencial Itatinga, fizeram uma mudança radical. Quer dizer, se for realmente uma pessoa carente, ele não tinha como fazer isso.
Exatamente.
Não tinha como fazer. Né? É carro bom, é tudo. E isso de imediato, não é negócio assim que eu estou vendo agora depois. Foi antes, de imediato. Né? Outros, inclusive, ampliando as áreas para dentro dos terrenos públicos. Tem isso também. Quer dizer, tem uma série de irregularidades e eu, enquanto vereador, vou bater forte nisso aí, porque eu já disse, um ano de mandato, um ano de luta, certo? Então, não vou me acovardar, eu não vou concordar com essas coisas que acontecem aqui no nosso município. Né? Pode ser colega meu na Câmara. Se eu souber de alguma irregularidade, eu denuncio essa situação. Porque eu não vou admitir que a politicagem ocupe o espaço das políticas públicas. Né? Porque aqui é o seguinte, quando a coisa está bem, tudo bem, é a prefeitura que fez. Aí quando você faz a solicitação como eu fiz, a relação dos cadastrados, a prefeitura de Passo não tem. Interessante. Não tem. É com a CEAP. Aí o cadastro agora chama, inclusive, para fazer o cadastro. Está aqui. Inscrições para o residencial São Judas Tadeu 1 e 2 no município de Patos. Até o dia 31 de janeiro, agora de 2022. Inclusive está colocando aqui, para concorrer a uma das unidades residenciais é preciso preencher alguns itens obrigatórios e específicos, está vendo? Durante a inscrição específica que eu citei antes. Como morar no município de Patos, ter a renda bruta familiar de até R$ 1.800. Quer dizer, todo mundo tem que ganhar até R$ 1.800. E possuir o número de inscrição social NIS. Ainda é preciso atender a, no mínimo, um dos seguintes requisitos. Viver em casas que não sejam de alvenaria, ou seja, na miséria mesmo, de taipa. Certo? Só que tem alguns espertos que moram em casas de taipa, que já foram beneficiados em programas anteriores, que continuam morando, né? Inclusive venderam. Certo? Que continua morando em casa de taipa, fizeram outra para ter direito. Se eu souber também, eu denuncio, viu? Viver em locais improvisados que não servem como moradia, por exemplo, Serrote Lise e os sem teto de sapateiro, não está enquadrado aqui. Né? Viver em locais improvisados, né? Encontrar-se em situação de coabitação involuntária, convivendo com outras famílias em um mesmo domicílio. É só o que tem. Porque com essa política perversa desse desgraçado, desse Bolsonaro, né, ele, na verdade, colocou as pessoas, não tem mais como pagar o aluguel, voltaram para dentro das suas casas. Né? E aí, quando o filho ou a filha volta, vem um bocado de menino. Certo? Vem um bocado de menino. Às vezes dá para construir um quartinho lá no muro, às vezes não dá, né? Mas cria aquela confusão dentro de casa. E olha que não é só um filho, não é uma filha não. Às vezes, eu já presenciei uma casa assim, entrei numa casa, tinha 22 pessoas. Eu digo, mas esse menino todo dentro da senhora, assim, não, aqui é a neta, aqui é da minha filha que está não sei aonde, da outra que está não sei aonde, é de meu filho que trabalha não sei aonde, tá morando dessa maneira. Vai ali no Melindre que você vê aqueles quartinhos, né? Tipo um cortiço aquilo ali.
Casas, né? Onde as famílias têm que, inclusive, Gonçalves, à noite, sair arrastando os móveis para poder estender ali colchonetes, porque não tem espaço na casa para todo mundo dormir.
Pois é, e aí você tem também aqui no centro da cidade, porque aqui no centro da cidade todo mundo pensa que é uma maravilha, né? Olha logo para a casa dos políticos, né? E tá tudo bonitinho, né? Você vai ali na praça João Pessoa, a coisa mais clara do mundo, né? Tu vai lá na Vila Teimosa, tu vai lá na Sete Casas, tu vai lá no Matadouro, né? Tu vai lá no
Atatubiba,
no Bairro dos Estados, a escuridão. Agora a casa do Henrique aqui me dá para encontrar um alfinete, né? De madrugada, não tenha dúvida disso. Mas aqui tem o Beco do Colorau, tem o Beco da Corda, né? Tem o Beco do Cruzeiro, né? Aqui nesse Santo Antônio, bairro Santo Antônio, o que tem de beco, não é brincadeira, as pessoas morando nessas condições. Então essas pessoas também precisam fazer o cadastro, né, para ser beneficiado com essas casas. Né? Está em adensamento de domicílio alugado, né? As pessoas que realmente estão aí morando de forma de aluguel, né? Quando o número médio de moradores é superior a 3 pessoas por dormitório. É só o que tem, né? Destinar mais de 30% da renda com aluguel ou encontrar-se em situação de rua comprovada para atuação no município. Ou seja, esses aluguéis sociais. Quem está em aluguel social tem prioridade. Tem prioridade, né? E quem compromete 30% do salário com aluguel. Pelo amor de Deus. Hoje, ninguém praticamente tem carteira assinada quem está morando de aluguel, né? 30% aí... O salário mínimo vai aumentar para R$ 1.212, sem um ganho real, né? Então, 30%. Quem ganha, por exemplo, R$ 1.000 por mês, que compromete 300 de aluguel, você encontrar um aluguel de 300 hoje, né? É difícil. Tá barra pesada, né? E quando bota água e luz, vai lá para cima. Então, é importante, né, que essas pessoas realmente se organizem isso. Além disso, né, após esses requisitos, outros critérios serão observados durante o processo de saneação. Mulher na condição de responsável da família, só o que tem. Ser beneficiário do antigo programa Bolsa Família, hoje Auxílio Brasil. Ser beneficiário do benefício de prestação continuada, esse BPC. Possuir dependência de até 12 anos ou possuir pessoa com deficiência ou idoso ou negro na composição familiar. Fazer parte de grupos populacionais tradicionais específicos. E ainda pessoas portadoras do vírus HIV, AIDS, entre outras prioridades. Esse pessoal aqui de populações tradicionais, os quilombolas, né?
Indígenas.
Indígenas. E tem os ciganos.
Os ciganos.
Os ciganos, né? Que é um grupo de população tradicional. E os ciganos aqui em Patos são totalmente discriminados, né? Escanteados, e a gente tem que incluir esse pessoal. É importante também destacar que, ao realizar a inscrição ou atualização dos dados no site da SEAP, é fundamental que o candidato coloque as informações atualizadas de endereço, telefone, CPF, identidade, estado civil e os dados do cônjuge ou companheiro, para quem assinalar ser casado ou manter a união estável, né? Então, é importante, né, essas informações, que as pessoas realmente se organizem. A audiência pública que nós realizamos na Câmara Municipal, uma audiência importante, inclusive teve a secretária de Habitação aqui do município, a Mira, fez vários esclarecimentos, né? Estava também a Helena, da Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, é importante, né, que realmente essas informações sejam prestadas de forma correta, para não ter o pretexto aí de não ser beneficiado. Né?
E a gente vai ver
quem não deve ser beneficiado e quem deve não. Tá de fora.
É por isso que é importantíssimo que você, que tem, que possui essas, que está dentro desses critérios, procure a secretaria, porque é fácil para alguém já com domínio de internet entrar lá no site da SEAP, preencher isso tudo direitinho. E aquele pessoal que está nessas situações de rua, que não tem, que não é acostumado com internet, pode passar despercebido essas coisas. Então, procure a secretaria, informe, peça ajuda a alguém que sabe, que consegue mexer na internet, para que você possa preencher todas essas informações, porque muitas vezes perde o lugar, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar, porque quem tiver todos esses critérios, por exemplo, ele está dentro dos primeiros lugares para receber as casas. Mas se você não tem como, não tem conhecimento para fazer esse preenchimento, tem que procurar a secretaria ou alguém que saiba fazer, para que não perca nenhuma dessas opções.
Pois é. Nós vamos agora para mais um intervalo musical. Em seguida, a gente volta com o programa Agora Patos. Thank you.
Agora Patos, sob a responsabilidade do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo.
Olha aí, mais um fundo musical atrativo, né? Para esse feriado de hoje, né? Sábado aí tem muita gente ainda aproveitando, né? Tomando a sua cerveja, comendo a sua carne, né? E também tem muita gente que, infelizmente, não teve uma mesa farta, né, na noite de ontem e continua sofrendo no dia a dia, né? Então precisamos lembrar, acima de tudo, dos pobres, dos mais humildes, dos vulneráveis, desses inclusive que estão aí agora sofrendo muito mais, né? Porque eles sofrem com calor, mas também sofrem nesse período de chuva, né? Os vulneráveis que estão aí dormindo nas praças, nos mercados.
E lembrar também o povo, nossos irmãos lá da Bahia, que estão passando essa dificuldade grande com as chuvas, né? Então, estamos nesse ano novo, o programa é Agora Patos, mas está vendo também o restante da humanidade.
Pois é, Frei Fábio, aqui em Patos, né, se fala muito em festa e esquece o principal. Todo mundo agora, o São João de Patos, né? O outro lá de Campina Grande agora, em plena pandemia, né? Com essa, mais uma variante aí, aumentando os casos de Covid, e é importante que todos fiquem atentos a isso, que esse hacker, né, que mexeu lá no site do Ministério da Saúde, pode ser mais uma armação do Bolsonaro. Né, do Bolsonaro, para justamente não dar informações desses dados, porque a prática dele é justamente essa, esconder o quanto puder para que o povo entenda, né, que não tem problema de Covid mais, que a Covid está encerrando. Mas está vendo aí a situação, né, de outros países, a Europa, Ásia, né, nas condições aí, a África, né, muitos países numa situação de dificuldades, né, porque voltou com força a Covid, e aqui no Brasil não está diferente, né, e aí ele não quer vacinar nem as crianças.
Ele, quando não consegue colocar em sigilo por lei, é capaz de criar qualquer situação para tornar sigilosa.
Pois é, até o cartão corporativo dele, eu acho que vai estar 100 anos de segredo aí, para ninguém saber quanto ele gastou. É o povo morrendo na Bahia e ele andando de jet ski em Santa Catarina. É um sem futuro mesmo esse presidente.
É verdade.
Mas, falando essa questão da saúde em Patos, eu acho que continua um caos. As unidades básicas de saúde, neste mês de janeiro, né, pode ter certeza que vai ser pior, porque tem muitos profissionais de férias, certo? E aí a situação vai se complicar ainda mais para quem precisa do profissional médico, né, para quem precisa ser atendido nessas unidades básicas de saúde. Você vai encontrar auxiliar de serviço, recepcionista, técnico de enfermagem, enfermeiro, dentista, auxiliar de saúde bucal, outros profissionais, mas aí o método de férias vai dificultar. E deve ter também outros profissionais por aí, né? Então, é uma situação dramática, né? Porque eu fico, às vezes, escutando o prefeito falar nas rádios como se as coisas estivessem resolvidas. E ele coloca aqui, não, mas o nosso projeto é para 4 anos. Sim, aí nós vamos esperar 4 anos que todas as UBS de Patos funcionem regularmente? De maneira nenhuma. As UBS têm que funcionar já. Já era para estar funcionando, né? Normalmente, né? Então a saúde em paz está doente. E muito doente. E vamos esperar até 4 anos, porque o meu projeto é estar tudo resolvido só durante os 4 anos. Não, tem que ser de imediato. Já passamos 1 ano. Eram 6 meses. A questão das cirurgias também eletivas, né, nos hospitais, né, como é que realmente está essa situação? Porque a gente observa só a mudança de diretor, muda a direção da maternidade, aí quem estava assumindo no cargo, é um rodízio, na verdade, que eles estão fazendo. Faz só um rodízio na direção para dizer que fez mudança, certo? E como é que está a questão do hospital regional, como é que está a questão da UPA, né? Inclusive, eu vi situações lamentáveis lá na UPA, né? Estou inclusive com fotografias, né? A questão do PA Maria Marques, do próprio Frei Damião, né? Quer dizer, a saúde em Patos, gente, enfrenta enormes dificuldades. como é que está lá o nosso distrito de Santa Gertrudes, o que melhorou. É o termômetro, né? O que melhorou durante um ano para o povo de Patos, o que mudou para melhor. A mudança tem que ser para melhor. O que mudou na zona rural? Nem a água do Poço Cumprido chegou, né? Agora começou a chover, o corte de terra, como é que vai ser? As estradas vão ser recuperadas? A questão das sementes, né? Tem tudo isso, né, para ser discutido. O poço artesiano lá no sítio de São Bento, no sítio de Santa Gertrude, está lá, a energia cortada, a prefeitura vai resolver, né? Então nós precisamos realmente discutir tudo isso, né? Então vai ser um ano realmente de grandes debates e grandes promessas, porque é um ano que tem eleição para presidente, para senador,
para governador,
deputado federal, deputado estadual, né, Frei Fábio? Né? Vai ter promessa que não.
O povo tem que ficar esperto, Gonçalves. Eu estava observando, por exemplo, nós acabamos com a última semana do ano passado, o ano 2021, nós tivemos posto de saúde em Patos que na última semana do ano ninguém pôde adoecer, porque a médica, por exemplo, desapareceu. E temos informações que a coordenação chegou no posto, a médica não veio porque está com o carro quebrou. E chegou uma pessoa a me dizer que a própria coordenadora disse: meu Deus, será que é o mesmo carro de outros 6 médicos que quebrou também nesse mesmo período? Porque é importante lembrar que a saúde, ela é separada aí em áreas, e tem área que é acobertada pelo governo, pelas secretarias, pela coordenação, porque eu digo que se essa coordenadora fosse coordenadora de um auxiliar de serviço, de 6 auxiliares de serviço que deram a informação que não estava vindo porque o transporte havia quebrado, teriam ido lá buscar ou teriam feito alguma coisa a mais. Mas não, a semana inteira, a última semana de janeiro, nós tivemos posto em Patos, posto médico, que não apareceu a médica um só dia. E isso é um crime, né? Isso é um crime.
E não toma nenhuma providência, né? Por isso que eu digo sempre, o que nós precisamos em Patos não é de mais hospitais, é o que tem e funciona adequadamente. Por exemplo, que a UPA funciona adequadamente, né? Inclusive eu recebi denúncias de que estavam comprando medicamentos lá, né? Pacientes comprando medicamentos, certo? Que o PA Maria Max funciona adequadamente, que o Frei de Almião funciona adequadamente, que as 41 unidades básicas de saúde funcionam adequadamente. Né, que o SER, que é o antigo SERPOD, funcione, né, que sejam realmente contratados profissionais, porque é uma ausência tremenda lá de profissionais, as mães sofrendo com os filhos especiais, precisando de tratamento, de orientação, e na verdade não existe profissionais para atender a todo o pessoal. Inclusive era para ter o quê? 20 horas de atendimento, está tendo uma hora, né? Quer dizer, é uma coisa assim sem sentido, né? Então tem que realmente resolver essa situação das unidades básicas de saúde. Eu acho que o teste para qualquer prefeito é a atenção básica funcionar de forma regular. É isso realmente que nós iremos continuar fazendo a luta agora em 2022. Não apenas a questão municipal, mas também na esfera estadual. Até porque a gente observa aqui em Patos que essa nossa representação junto ao governo do estado é muito fraca, e não tem, durante esse período aí, né, 3 anos, não tem correspondido às expectativas do povo. Ou seja, o povo votou esperando uma coisa e na verdade foi outra. E essa avaliação de um ano de mandato nosso, eu acho que é importante, né, porque durante esse ano de mandato nós trabalhamos aqui diretamente com o povo, né? Muita gente pensa: ah, mas qual o papel do vereador, né? Tem muita gente com dúvida aí, pensa que é para estar dando cesta básica, para estar bajulando prefeito, ou até fazer oposição, não é esse tipo de coisa. O papel do vereador é denunciar e buscar alternativas dos problemas existentes no município. Agora, de forma independente e autônoma, né? Porque vereador que tem emprego na prefeitura não tem como cobrar, como eu cobro, da gestão municipal. Essa que é a questão central. Você tem que ter autonomia, tem que ter independência. Cada um segue seu caminho, eu sempre disse isso e respeito. Mas eu discordo, né? Eu acho que, como é que eu posso fazer uma crítica aqui à gestão municipal se eu tenho alguém aí na prefeitura da família, né, empregado? Não, não justifica isso, né? Então por isso que Nós vamos trilhar o mesmo caminho durante esses 4 anos de mandato, né? Nós vamos exercer um mandato de luta, de fiscalização e também um mandato propositivo. O que nós queremos, na verdade, é isso. Porque você vê aí, Alça Sudeste, está sendo feito lá o recapeamento asfáltico, né? Agora, que material foi tão ruim esse que foi colocado lá que já estão precisando de um recapeamento agora? Né?
Inclusive, então, foi feita uma operação tapa-buraco nos primeiros dias do governo, né?
Exato.
E fizeram, mas parece que aumentaram os buracos.
Pois é. Aí agora eu estou preocupado na Manuel Mota. Me diga uma coisa, só colocar aquele asfalto em cima do outro vai resolver? Né? Vai resolver? Né? Não era para... Porque tá só passando lá. E aí, como é que vai ficar aquilo ali? Mas eu vou esperar concluir, né? Concluir, né? Porque... As obras aqui em Patos começam, mas para concluir é uma dificuldade, né? O projeto geral. Então, nós precisamos dessa questão do Rio Espinharas. Está aí, gente. Um ano. Começou o inverno e aí vai tirar o garoba dentro do Rio Espinharas agora no inverno? Parece que é uma coisa combinada. Isso aí, vamos empurrando aí com a barriga. Quando começar o inverno, aí a gente abre uma licitação, uma consulta pública aí, né? Para ver quem quer tirar as aguarobas dentro do Rio Espinhara. Vai sobrar para quem mora às margens do rio, né? Inclusive Zé Gonçalves. Né? Serei vítima, né? Porque se encher o rio aí, né? Não vai ser brincadeira não. Sangrando Jatobá, sangrando Farinha, né? Capoeira, né? Tudo isso aí, né? Vai prejudicar o povo de Paz. Né?
Já se viu situação muito difícil com o rio... E não estava com essa quantidade de algarobas que está hoje.
Exatamente. 2009 não, nem se comparava com 2022. Né? Além disso, o canal do Franco está, né, uma situação de calamidade. De calamidade. Canal do Franco, canal do Morro, canal da Palmeira. O esgotão que desce por trás da antiga Chevrolet vai até o contorno da BR-230, passando pelo bairro da Vitória, passando pelo bairro da Vila Cavalcante. Ali vai ser outra calamidade, porque estão construindo... E a prefeitura sabe que estão construindo e faz vista grossa também, certo? Faz vista grossa e não está resolvendo a situação. Ali nos bairros da Vitória e Vila Cavalcante, vai chegar o momento de não ter como fazer o canal, porque estão construindo praticamente dentro do esgotão lá. É cara fazendo área de lazer e tudo, e a prefeitura nada, nada. Né? Porque a turma tem medo de fiscalizar, Frei Fábio, para não perder voto. Esse povo faz tudo pensando em voto, em ganhar. Não, rapaz, esse cara ali está fazendo uma construção irregular. Mas vamos fazer o seguinte, vamos mexer isso aí não, rapaz, não, a gente vai perder voto. Porque as coisas em paz funcionam dessa maneira há muito tempo. Há muito tempo. Aí fica gestor lamentando, né? Tem muitas áreas ocupadas, esse tipo de coisa, né? Estão ocupando rua. Tá lá, transformando até em curral, como é o caso do Adolfo. O curral agora, né? Da casa do saudoso Seu Nem até a BR-230, quem vai para Ceasa, Matadouro, e também para o bairro Matadouro, para a trincheira, agora transformado no curral. O rico fez uma alvenaria no meio da avenida e agora o outro puxou uma cerca. Tá lá, o curral, para criar gado. Estão criando agora dentro das ruas, né? Dentro das ruas. É coisa muito bonita para um prefeito que disse que ia resolver a situação de Patos e até agora nada. Um ano! E está acontecendo isso, né? Agora, quando os sem teto ocupam um espaço porque não tem moradia, aí vem falar que é para estar para fora. Né? Que é para estar para fora. Que não está interditando nada. Não está impedindo o trânsito, nada. Até eu estou lembrando agora, Frei Fábio, eu vou acionar a STTrans, né? A STTrans, A STTrans para resolver essa questão lá dos jogadores. Quem sabe se ele não resolve, né? A STTrans não é para justamente desobstruir, né, essas ruas aí, né? O trânsito, justamente. A questão da mobilidade urbana, né? Vamos fazer até, então, um outro projeto aí de fazer outra alça, que essas alças de Patos são quebradas mesmo, né? Pegando ali da Vila Mariana até sair num residencial Itatiunga. Quem sabe se a STTrans não resolve essa situação ali dos jogadores, né? Porque é uma questão de mobilidade urbana. Né? Então até eu vou pensar, eu vou também até preparar um ofício, né, segunda-feira, até porque nós estamos de recesso da Câmara nesse período. A Câmara só voltará a funcionar no dia 8 de fevereiro, certo? Mas nós vamos continuar a luta aí durante esse mês de janeiro normalmente. Mas vamos agora para mais um intervalo musical. Em seguida a gente volta com o programa Agora Paz.
Agora Patos, sob a responsabilidade do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo.
E aí, o Chachadinho das Alagoas, né? Também. Essa é antiga. Mas é bom iniciar o ano logo com as coisas antigas, né? Para que surjam as coisas novas. Mas, companheiros e companheiras, nós estamos aí numa luta permanente, né? Não só em Patos, mas também em outros municípios. Um tocante é o rateio do Fundeb. Infelizmente, né? O prefeito Nabor Vanderlei se nega a fazer o rateio do Fundeb para todos os profissionais do Magistério Público Municipal. E o nosso mandato na Câmara foi ativo na defesa dos servidores ativos, aposentados e pensionistas aqui no município. Inclusive, o prefeito mandou um projeto de lei para a Câmara pedindo permissão, e foi permitido, gastar os R$6.746.000 que veio justamente de complementação da União através do VAT, valor aluno ano total, que pode e que poderia fazer o rateio normalmente aos profissionais do Magistério Público do município de Patos. No entanto, não fez e fica com desculpas esfarrapadas. Pode observar nas entrevistas que Nabor não consegue dizer que é proibido fazer o rateio de maneira nenhuma. A FAMUP não tem imposição, a FAMUP. O Tribunal de Contas não tem nada, Tribunal de Contas. Não faz porque não quer. E aí os professores e demais profissionais do magistério, né, inclusive o sindicato, já deliberou aí uma assembleia para o dia 18 de janeiro, com os profissionais do magistério, professores e demais companheiros. Dia 18 de janeiro vamos fazer a Assembleia Geral aí do SINFEMP e vamos discutir essa situação. Eu, por exemplo, defendo que os professores só iniciem o ano letivo caso realmente seja feito esse rateio. 4,5 milhões vem por mês para o Fundeb. E onde está sendo aplicado esse dinheiro? Porque não comprou notebook. Inclusive, eu soube que tem os notebooks aí que, da gestão anterior, que ainda não foi entregue aos professores aqui em Patos. Tem esses boatos por aí. Eu vou até fazer um ofício solicitando essas informações, né? Então, veja bem, nós precisamos desse rateio. Os professores estão aí. Professor de Teixeira receberam aí 13, 15, 20 mil reais, né? Pombal, certo? Samamedo, Vista Serrana. Inclusive, esses valores também das prefeituras que estão pagando aí, porque são valores que muitos irreais. Reais, né? Por exemplo, eu achei muito pouco, Frei Fábio, esse de São Mamede.
Sem dúvida.
Muito pouco.
Menos de meio milhão, numa época que nós vimos que não houve gastos com a educação e houve entrada. Né? Tem professor em São Mamede que recebeu só 1.900 e poucos reais.
Pois é, não tem lógica.
Não tem lógica. E os critérios? E por que que não se coloca, desde um mês, prefeitos por aí que vêm pagando e os outros só fazendo propaganda, e quando saia de uma vez e a gente fica, descobre que não houve um rateio, na verdade, houve uma bonificação com critérios, gente que recebeu 3.600, outros que receberam 1.900.
Pois é. É muito estranho, né? O de Condado disse que ia fazer, mandou a lei para a Câmara, depois disse que não ia fazer mais. Vamos tratar bem essa questão aí, inclusive amanhã, no programa do sindicato, iremos falar sobre isso, né? Dizer que nós realizamos uma reunião aqui do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores em Patos, onde discutimos a situação política atual, as eleições de 2022, a pré-candidatura de Lula, né? O PT terá a chapa própria de deputado federal, deputado estadual aqui em Patos, também tem nomes para pré-candidaturas a estadual e federal. Dia 13 de fevereiro estaremos realizando aqui um encontro regional do PT, inclusive já apresentando esses pré-candidatos e candidatas e também discutindo a eleição, né, majoritária. Né? Então, dia 13 de fevereiro, 42 anos do PT, e nós estaremos realmente fazendo essa discussão. No próximo programa, vamos tratar melhor dessa pauta política aqui no município de Patos.
Gonçalves, queremos já no final desse programa, primeiro programa do ano, mas apresentar também as nossas condolências, nossos sentimentos ao companheiro Edileudo, ex-vereador de Patos, que teve a perda do seu pai, falecido, então, o pai do ex-vereador Edileudo, no dia de ontem, né? No dia de ontem. Então, nossas condolências, nossos sentimentos ao companheiro Edileu.
Inclusive, o presidente municipal do PT em Passos, Leonir Moraes, emitiu nota. Em nome do Diretório Municipal do PT de Patos, prestamos nossos sentimentos e condolências à família e amigos em virtude do falecimento de seu Edmilson de Medeiros Costa, pai do ex-vereador Edileu de Lucena. Seu Edmilson tinha 88 anos, era viúvo, pai de 6 filhos, Maria Lúcia, Eduílio, Luzineide, Edileudo, Edivânio e Edmilson, além de 8 netos e 1 bisneta. Residia na rua Travessa Antônio Vieira, no bairro Belo Horizonte, em Patos, e era muito conhecido por ter sido leiteiro por muitos anos na cidade. Descanse em paz. Senhor Edmilson, presente. Leonildo Moraes, presidente do PT de Patos. Pois é, nossos sentimentos ao companheiro Edileu, a toda a família, realmente uma perda irreparável, né? Um trabalhador, uma família muito unida, trabalhadora, e nós lamentamos essa perda irreparável, né, para o Edileu de todos da família. Até sábado com mais um programa Agora Patos.
Se Deus quiser, sábado com Agora Patos e as notícias do mandato do vereador Zé Gonçalves. Forte abraço e até lá.
Final do programa Agora Patos. Um programa do vereador Zé Gonçalves. Até o próximo encontro.